Boa noite a todos que estão entrando. Muito boa noite. Bom, antes de nós começar, eu vou me apresentar, né? Porque para quem está aqui pela primeira vez e depois vai assistir essa live, vai ficar gravada. Sou Viviane Guimarães, sou advogada, trabalho com direito imobiliário, trabalho com direito urbanístico, especialmente com a regularização imobiliária. E também com a uso campeão extrajudicial dentro, né, desse subnicho. E hoje eu tenho uma alegria imensa, uma honra tremenda de dividir esse espaço aí de informação com o meu amigo, meu parceirão lá de Brasília. Por favor, se apresente, doutor Kleber.
Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutora. Com prazer e honra estou fazendo esta live com você. Eu trabalho aqui em Brasília, moro aqui em Brasília, tenho algumas extensões fora de Brasília, como em Teresina, no Piauí, Belém do Pará, com você aí em Santa Catarina, que é uma grande honra. E a gente busca fazer um trabalho na regularização imobiliária também. E sempre que possível, a gente também executa nossos trabalhos voltados para a uso capião extraordinário, ordinário e as outras modalidades que lá se encontram.
Claro.
Assim como o inventário extrajudicial, ou judicial, depois nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado essa matéria. E a gente está aqui para, como eu disse, um bate-papo descontraído, sem muita formalidade, numa linguagem simples.
Exatamente.
Uma linguagem possível que alguns colegas não são advogados, mas outros vão assistir. Nosso interesse é que eles também compreendam tudo que a gente comentar, bater papo de uma forma descontraída aqui nesta noite do dia 23 de junho, noite marcante.
Exatamente. É bem falado assim para começar a nossa conversa, né? A gente tem um contato já, uma relação estreita com o Dr. Kleber. Ele é a minha célula em Brasília, né? O meu parceiro lá, e a gente sempre que pode articula trabalhos e tudo mais, e a gente era algo que a gente já estava falando para fazer. E agora chegou o momento, né? Por que não, entendeu? E a gente tinha tanta coisa para falar, e a gente selecionou dessas coisas todas que a gente gostaria de conversar, os dois assuntos principais, que é falar sobre a questão da regularização, né? Através do inventário extrajudicial, e também falar da questão do empreendedorismo jurídico. Dentro desse subnicho do direito, vamos dizer assim, porque realmente é muito interessante, e nós, depois de conversarmos muito já sobre esse assunto, a gente percebeu também que recebe muito contato, muita ligação de muitos colegas que querem trabalhar, ou não sabem como subnichar sua área de trabalho, ou
Exato.
estão perdidos, ou precisam de apoio, ou precisam que alguém que já está no campo de batalha, né? Pelo menos um pouco mais de tempo,
É
né? E
verdade, é verdade.
aprendeu a apanhar, vamos dizer assim, né? E então já assim a gente reúne alguma experiência, não é muita, a gente tem muito a aprender no direito sempre, mas a gente achou que era um tema relevante para todos e recebeu várias perguntas, e a gente não vai pretender aqui exaurir, né, Kleber? A gente busca aqui, doutor, fazer uma explanação do que vai ser o inventário extrajudicial, que é um tema muito recorrente, que é uma forma de regularização dos imóveis também, e um problema grave que muitas famílias enfrentam, e mais ainda a questão desse empreendedorismo. Então, eu queria jogar a
Claro,
bola para o lado de
vamos
lá.
fazer um feedback aqui bacana. Isso.
Exatamente. Para falar, para entender um pouco mais sobre como é que funciona o inventário extrajudicial, e eu queria trazer essa colocação. Agora, do seu ponto de vista, com a sua experiência, né, doutor Kleber, os nossos colegas, para situar quem está entrando ali e para quem chegou, o que, assim, ó, aonde é que está regulada o inventário extrajudicial? Como é que a gente se movimenta com isso? Como é que acontece isso dentro da lei?
Bem, o inventário extrajudicial não é uma coisa tão nova. Já está bem antiga, vamos dizer assim, 2007. Mas é comum que as pessoas que desconhecem ainda, infelizmente, esse modo de conquistar essa regularização de alguns imóveis deixados pelo falecido, que alguns clientes perguntam, doutor, eu posso fazer pelo cartório? Aí a gente, pode. E, doutor, e depois que fizer? O juiz...
Meu primo que entrou não podia perder essa oportunidade.
Ah, claro. Ah, tudo bem. Aí, outra pergunta comum que eles fazem é dizer, doutor, e o juiz tem que homologar esse inventário feito no cartório? Então, o que acontece? São perguntas recentes que eu já recebi por telefone depois que essa pandemia, infelizmente, aconteceu e está acontecendo. Mais de ano passado, aconteciam essas perguntas. E aí a gente vê que as pessoas não conhecem ainda essa forma de regularizar os bens deixados por um falecido. Isso aí foi abraçado, foi autorizado pela Lei 11.441, de 2007, e a gente busca, através dela, dar um passo bem mais rápido para conquistar essa regularização.
Essa nova, eu estou tentando fixar o comentário aqui, só não estou conseguindo, não sei por quê. Eu queria fixar e eu não achei a forma de fixar o comentário. Não consegui encontrar. Depois alguém me manda como é que faz mesmo, que eu não estou conseguindo, não me lembro como é que fixa o comentário. Bom, o inventário extrajudicial, a gente sabe essa lei, não é nova, mas ainda enfrenta um monte de dificuldade por conta. Eu acho da insegurança dos profissionais que estão do lado de lá e que gostariam muitíssimo de poder fazer esse procedimento, mas ainda percebem que existe, ou pensam que existe uma burocracia exagerada em cima desse tema, ou não estão preparados para desburocratizar algo que realmente é o que a lei exige. Porque a lei veio, essa lei veio para desburocratizar esse procedimento.
Exatamente, isso é mais fácil.
Para tornar a coisa mais leve e para tornar a coisa mais tranquila, assim, de se
suave.
Fazer. Um trâmite judicial, a gente sabe, inventários aí que duraram 20, 30 anos, enfim. Mas, assim, no caso, essa lei, ela não é nova, como o doutor mesmo comentou.
Sim.
E existem alguns requisitos para fazer. E para provar, né, que isso não tem tanto, não é um bicho feio, assim, como está pintado, dentro desse conhecimento que o doutor detém, fala para nós, assim, ó, por exemplo, quais são, se a pessoa faleceu antes dessa data. E daqui a pouco, assim, ela quer fazer, mas a pessoa faleceu antes de 2007.
Certo.
E para pegar o gancho, você pode já dizer quais são os requisitos básicos, assim, para que a pessoa possa fazer.
Bem, nós estamos em 2020. Se uma pessoa faleceu, digamos, em 2005 e até hoje não fez o inventário, tudo é possível. É possível, a lei não impede. Ela não diz a partir só de 2007 para cá. Não, quem faleceu, infelizmente, em 2005, 2006, 2004, é possível legalmente fazer esse procedimento de inventário extrajudicial. Mas, para que possa fazer, seja onde fazer um inventário, fazer o arrolamento de bens deixados pelo de cujos ou por quem faleceu antes de 2007 ou após 2007, ou, infelizmente, agora nessa pandemia que está acontecendo, há três requisitos básicos, simples, que são, em primeiro lugar, que tenha falecido, obviamente, né? E a fazer inventário de quem, obviamente, né? Mas, quem tem pessoa, doutora, que infelizmente faz umas perguntas para nós, a gente tem que ser catedrático, assim, educado e falar bem claro para eles. Mas o que acontece? A primeira coisa é que existe um comum acordo que os herdeiros, eles estão de acordo com aqueles bens que aqueles dois bens, por exemplo, vão ser repartidos, divididos entre eles, eles que vão herdar aquilo. Então, tem que haver um acordo. O segundo é que não haja um testamento válido ou revogado. Isso é um caso. Outro, não pode haver pessoas de menor idade, menos de 18 anos. Pode até haver uma pessoa de 16, 17 anos que pode ser, já ter sido emancipado, então é perfeitamente. Então, são requisitos básicos. Não testamento, todos de acordo, e não haver pessoas incapazes. Ou seja, pode ser que uma pessoa tenha mais de 18 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas é interditada. Infelizmente, não pode. Uma pessoa que é viciada em tóxicos, não pode. Uma pessoa que está em coma, não pode. E são requisitos que as pessoas são capazes especificamente, que ela cobre o requisito, cumpre o requisito de fazer o inventário extrajudicial. Agora, nesse gancho, eu digo que aquela pessoa, vamos imaginar, pense bem, seguinte situação. A pessoa, um senhor faleceu, tem a viúva, ok? A viúva descobre que ele tem dois filhos, a viúva, de maiores de idade, de 19 anos, 20 anos, 25 anos, alguma coisa assim. Aí descobriu que o falecido tem uma namorada. Tinha uma namorada. A viúva, de bom coração, diz assim, olha, vamos chamar essa moça aqui para a gente conversar, que a gente vai dividir com ela, que ela tem algum direito, já que ele tinha um caso com essa moça, e assim acontece isso. É possível acontecer. Acredita, é possível. Só que, detalhe, a moça vai, não, tudo bem, eu fico com aquela casinha que ele me deu lá no conjunto habitacional, tal, e tal, 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 tudo bem. Aí, doutor, já aconteceu isso no interior do Goiás. O que aconteceu? A moça passou mal lá no cartório. Aí a moça perguntou para ela, a moça do cartório, o que você está sentindo? Ah, eu estou com um jogo. Você está grávida? Aí a moça disse, eu acho que estou, mas de quem é? Não, é do falecido. Pronto, acabou o inventário extrajudicial. Por quê? Pelo artigo 2º do Código Civil, né? Abraçou o direito do nascituro. E claro. Aí acabou tudo. Isso, aí disse, não, mas aí se essa criança vai nascer, então tá, vai ter reservado o que é dele? Claro, foi absorvido, guardado o direito do nascituro. Então, se um herdeiro, ou uma namorada, uma outra pessoa, um exemplo, tiver grávida, não acontece. Então, é melhor não engravidar ninguém, deixar todo mundo em paz, tranquilo, porque senão o inventário não vai surgir.
Não vai sair. Para ver como a gente precisa olhar sob esse prisma. Não existe algo impossível de se fazer. A gente precisa desconstruir esses conceitos, desconstruir essas informações. Eu sempre digo isso porque demonstra que a gente só precisa conhecer o passo a passo. E aí, depois, então, entender essas pequenas nuances para poder ter êxito, né? Nós recebemos algumas perguntas e eu vou colocar elas agora para nós responder. E depois a gente vai falar de empreendedorismo, porque daí a gente vai soltar mais, assim, de forma mais leve, eu acho. Mas eu queria responder as perguntas que nos mandaram. Bom, certo. A gente respondeu já sobre a questão da documentação que me pediram. E depois me perguntaram assim, ó. Os documentos que a pessoa precisa reunir para fazer ele, né? O inventário extrajudicial. Ou o advogado, ou aquele que vai fazer o inventário, ou a inventariante. Eu acho que a gente não comentou ainda, né? A questão da documentação.
Não. Bem, os documentos básicos e necessários, primeiro são documentos do falecido. O primeiro documento que ele tem, que nós temos que a pessoa, os interessados, deverão buscar, seriam quais? Seria o atestado de óbito. Ponto. Faleceu, tem a causa, etc, etc. O atestado de óbito, o RG-CPF do falecido. Você, além disso, o que vai buscar? As escrituras, as certidões atualizadas, entendeu? Dos bens que ele tinha. Todas atualizadas. E do... Pega-se, junta-se também o RG, CPF da viúva. A certidão de casamento atualizada. Se a pessoa era separada ou divorciada, tudo atualizado. Nada do que foi feito em 1960, 70, 80, não. É tudo atualizado. Com base em posse desses documentos, o advogado, ele, ciente do que pode fazer, do que tem que ser tudo regimentado, destina-se a um cartório, aonde vai dar entrada no pedido do inventário, nomeando normalmente a inventariante, que é a viúva. Pode ser um filho, tá? Pode ser um filho, uma filha, não importa, entendeu? Então, existe um elenco de pessoas que podem ser nomeadas inventariantes. Com posse desses documentos, ações de empresas, vai na certidão, na junta comercial, se a pessoa era empresário, busca uma certidão atualizada das empresas que ele havia, porque todo essa caracterizar qual é os bens dele, qual é a quantidade de bens e respectivos valores. Depois a gente vai comentar sobre a questão desses valores, que é uma coisa bastante interessante também.
E deixa eu fazer um parêntese aqui, porque muitas vezes, assim, ó, tem alguma coisa que eu comento sempre. O óbvio, né? Muitas vezes a gente tem que dizer o que é óbvio.
Certo.
As certidões que você vai precisar buscar dos bens, para saber os bens, no cartório de registro de imóveis. Depois o procedimento vai ser levado para se fazer essa estrutura, né? E esse inventário no tabelionato. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que não, eu acho que não sei se recebemos aqui. Se poderia ser feito em qualquer tabelionato?
De
pode
notas.
Pode ser feito em qualquer tabelionato ou não?
Sim. Tá, pode sim. A lei, ela dá essa abertura, né? Tipo, para ficar mais prático. Só que, por exemplo, se ele vai no cartório de notas e ele precisa de uma certidão do cartório de imóveis, por exemplo, vou dizer numa linguagem bem simples, para que todos possam entender,
exato.
O advogado vai ao cartório de imóveis, onde está registrado os imóveis dele, do falecido, pega uma certidão e leva para o tabelionato de notas, e lá ele vai arregimentar toda a documentação. Isso é uma parceria entre advogado e tabelião para que a coisa ela flua com maior tranquilidade e maior rapidez possível, para que todos tenham esse desejo de haver solucionado essa questão do inventário de uma forma rápida, porque judicial se sabe que é de 2, 3, 4, 5 anos. E aqui no eixo judicial podemos fazer em pouco tempo.
Claro. E se me permite também uma colocação,
sim,
aos correspondentes e para aqueles que me seguem também, que tem um monte ali pessoas que me seguem que são correspondentes, que trabalham com essa movimentação documental para auxiliar, que são assim, ó, pilares para os advogados, pilares dentro dos processos de regularização, seja judiciais ou extrajudiciais. Esse é o papel que vai caber a eles fazerem. Por quê? Que vão buscar para saber, dentro dos cartórios, quais são os documentos. Vão fazer o levantamento dessa documentação. Então, voltando, né? Prepara aquele checklist que é necessário para dar o passo inicial. Mais uma pergunta aqui que a gente recebeu, que é aquela, que eu acho que é aquela, não, a questão das certidões, se tem que ser cópias ou originais. Eu acho que já está nesse...
Bem, quanto à questão das certidões, de preferência, sejam originais. Porque eu já me deparei com escreventes, tabeliães, que dizem, olha, isso aqui eu não vou aceitar, não. Tipo, por quê? Porque está em fotocópia, está autenticada. Não, doutor, vamos procurar fazer a coisa tudo original. E então, para que vai, se bate, volta, estressa, nós, advogados, vamos aos cartórios onde estão os bens ou outros documentos que são necessários e leve tudo original. É muito melhor. É bem melhor porque você ganha tempo e o nosso cliente gosta de fluidez, né? De solução. E para isso a gente evita qualquer obstáculo, qualquer estorvo.
Exatamente. Eu recebi uma nota devolutiva de um cartório de um Rio dos Móveis, que é um município aqui perto, e eu já fiz alguns comentários sobre essa nota, preservados, claro, né, os dados, mas assim, de tamanha exigência que me fizeram. Então, assim, muitas exigências. E uma das exigências foi a apresentação dos documentos originais. Normalmente, os documentos para esses processos, a gente vai no tabelionato, o tabelião reconhece, confere, né, e tudo mais, a gente pega as nossas vias autenticadas e entrega. Esse registro, ele não aceitou. Me disse, eu não consigo, assim, ó, devolveu na nota, não consigo conferir a autenticidade do documento, o inteiro teor do documento, ou seja, reconhece que ele tem autenticidade, porque reconheceu, sim, claro que foi o tabelião quem fez, no entanto, o teor do documento, ele não conseguiu ver. E tem uma questão aí, que é a questão, assim, um pouco dessa questão digital. Quando a gente está falando de procedimento digital, e antes de começar a pandemia, eu conversava com uma outra registradora substituta, que é uma muito amiga, e a gente falava sobre essa questão de trazer para os procedimentos extrajudiciais, para os procedimentos cartorários, esse trâmite online. Agora, com a pandemia, isso aí se concretizou. Só que foi interessante, porque daí cai nesse negócio, nessa questão que a gente está falando. Então, assim, você se dá o trabalho de fazer todas as cópias, daqui a pouco gasta uma grana de cópia e autenticação para chegar lá e ele falar, não vou aceitar. Então, eu sempre sugiro dar uma conferida e nesses casos que o doutor está falando, confere com o tabelião para verificar se ele vai aceitar aquele tipo de documento.
Exatamente.
Se não vai, leva os originais. Hoje é fácil conseguir essa certidão, não acho que é difícil conseguir, é fácil. Tem o e-cartório aí, né? E o e-tabelionato, que eu acho que funciona super bem. É bom de buscar.
Exatamente.
Deixa eu só fazer um comentário que eu queria primeiro dizer o seguinte: primeiro agradecer a todo mundo que está adorando o nosso papo, dizer que tem que sair, que amanhã, às 19h30, eu vou vir para falar sobre a questão do curso. Não é venda, não é pré-venda, não é. É só para esclarecer, porque é um curso prático, tem toda uma questão prática, um peso prático dentro dessa dinâmica da USCA, que é uma extrajudicial. Então, é amanhã, às 19h30, só para não esquecer. Doutor, a outra pergunta. Daquela pessoa que enviou dizendo que o avô faleceu em 2013, você viu aquela?
Sim, eu vi.
Ele deixou, assim, vou ler a pergunta para vocês. Meu
Certo.
avô faleceu em 2013 e deixou uma casa no valor venal de 60 mil. São seis herdeiros maiores e capazes. Na verdade, um herdeiro comprou a parte de cada irmão. Por onde eu começo?
Bom, né? Se toda solução começasse por essa estrada, esse caminho, seria tudo muito fácil. Ele comprou, adquiriu a parte de cada irmão, né? O que acontece? Ele com posse desse documento, ele deve ter feito uma averbação na matrícula do imóvel, registrando, averbando que houve aquisição dos quinhões de cada irmão. Em total seis, né? Então, na verdade, ele deu 10 mil para cada um, foi mais ou menos isso a matemática. E ele vai precisar da assinatura de todos, se aqueles que forem casados também, se foram separados ou divorciados, certidãozinha atualizada, para que, com posse desse documento e com assinatura de todos, com através de um advogado. Não estou puxando brasa para nossa sardinha, doutora, mas aí é a lei, né? Não é corporativismo. É a lei diz: você precisa de um advogado para fazer esses procedimentos extrajudiciais. Com base, com posse do seu advogado de confiança, leva-se esses documentos, essas certidões certidões de casamento atualizada, assinatura de tudo, procurações de todos para aquele advogado, para aquele colega, e vai ao cartório e faz exatamente dessa forma o inventário extrajudicial, porque já está uma coisa bem sacramentada. Todo mundo vendeu, todo mundo tranquilo. Mesmo que não tivesse vendido, todo mundo aí em paz faria da mesma forma.
Né, doutor?
Detalhe.
De união estável, né?
Tem
união
exatamente. Estável. E tem um detalhe, doutora, não pode ter havido uma compra de um irmão que ele fosse interditado. Caso contrário, essa compra é nula. Isso dá problema.
Sim, claro.
É? Aí teria feito, vai lá no judicial. Aí a coisa
pega. Exato. Por quê, né? Porque assim, porque ele é um procedimento, é uma via estreita, não cabe discussão. É similar ao procedimento da luta pela extrajudicial. O tabelião vai chegar e vai dar uma olhada nessa documentação, não tem espaço para dúvida, ele não vai poder ficar analisando, nossa, aqui tem um interditado, entendeu? Então tem uma pessoa lá que não tinha as suas capacidades, as suas faculdades plenas de decidir se aquilo era ou não de interesse. Ou não estava representada para fazer aquilo, né? Então, não tem como fazer. Não é possível fazer. Então, é bom deixar claro isso. Muitas vezes, pensa assim, não, mas dependendo do tipo, né? Poderia surgir essa questão de fazer extrajudicial, mas não dá.
Eu só quero responder uma perguntinha que houve de uma colega, a doutora Nilmar, ela perguntou o seguinte... mais ou menos isso, após o término de um inventário, descobre-se que há um outro bem. O que, que faz? Vai fazer um novo inventário? Não. Não, não precisa. Se faz simplesmente a sobrepartilha.
Exato.
Pega a documentação daquele bem, daquele imóvel que ficou faltando, atualizada, eu sempre bato isso, atualizada, claro. Leva a certidão de ônus dele, ao cartório onde foi feito o inventário extrajudicial e faz a sobrepartilha e tudo se resolve. Com a comunicação de todos os herdeiros maiores. Todos os herdeiros maiores e capazes.
Eu estou dando uma olhada aqui para ver se tem as perguntas. Sim, é essa aqui, se tinha que fazer a reabertura, né?
Isso.
Se alguém quiser mandar alguma pergunta para nós, pode mandar, que a gente não conseguiu responder agora. A gente responde em direto pelo WhatsApp, pelo e-mail depois. O que nós gostaríamos muito de falar, e eu tenho sempre nas minhas respostas, né, que muita gente procura, nos procura, querendo saber. Por onde é que começa? Porque assim, ó, eu sempre falo também uma outra coisa. Existe uma leva de novos profissionais dentro do direito imobiliário e uma nova leva de novos velhos profissionais que já estavam no direito, já estavam em outras profissões e migraram para o direito imobiliário, dada a vasta oportunidade de trabalho que tem. Falar de empreendedorismo jurídico, falar de inventário extrajudicial é também falar sobre o empreendedorismo jurídico, porque é uma forma de alavancar. Assim como falar que a uso campeão extrajudicial também é uma forma de alavancar, o inventário extrajudicial também. Eu queria passar a palavra para o doutor Kleber falar, mas antes eu queria só fechar essa pergunta que o Fábio fez agora.
Sim.
Ele colocou aqui, a da permuta para construtora sem inventário finalizado, permuta em imóvel, sem inventário finalizado. Bom, eu penso que tem que ver se a construtora vai topar, né? Vai ter que fazer, porque daqui a pouco ela não vai topar. Tem que, além de ter que ter a anuência de todo mundo para poder fazer, né, doutor?
Olha, o que acontece é o seguinte... com esse caso de uma construtora interessada naquele bem, daquele imóvel, o que acontece é que normalmente os impostos não são baratos. O ITCB não é barato. Então, normalmente, os herdeiros não têm condições financeiras de arcar com todas essas despesas. O que que acontece? Por mais que o processo de inventário seja feito por escritura pública, ele pode ser feito ele pode pedir o inventariante essa autorização, mediante seu advogado, a um juiz, para que autorize a venda daquele imóvel à construtora, a
Exatamente.
fim de que ela possa arcar com as despesas, para que os herdeiros possam arcar com as despesas de cartório, etc., de imposto, etc., etc. O que que acontece? Acontece que, para assegurar ao comprador, seja uma construtora ou não, não pague tudo. Não
Exatamente.
pague tudo. Porque isso aí tira a vontade dos herdeiros de dar continuidade. Então, o que que é o motorzinho para avançar, para continuar? É a falta do restante, do pagamento, da venda, né? E que seja tudo no papel, reconhecido firma, com todas as anuências, concordâncias, etc. e tal. Então, é possível sim, sem nenhum problema, desde que haja uma autorização judicial para a venda exclusiva daquele bem que a construtora ou um outro interessado, físico ou jurídica, tenha interesse naquele.
Exatamente, é fazer de forma que fique amarrado o negócio de forma segura para todo mundo que está
Isso.
vendendo, para aqueles que estão vendendo e para aquele que está comprando. Por nada. A gente precisa sempre se certificar do lado em que você estiver. Se você tá se é o corretor, se é o avaliador, se é o engenheiro, se é o advogado, se é o que está fazendo a diligência. Não importa, a gente precisa buscar essa segurança, passar essa segurança. Assim como nos procedimentos que a gente fala, no caso é um terreno, ele diz, teriam que esperar para receber. Teriam. Porque uma parte, pelo menos, vai ficar, porque vamos fazer por área construída, é a construção de apartamentos.
Mas ele pode fazer também. Pode
Ele
fazer. Pode sim. Desde que haja uma contabilização judicial, é possível. Pode receber,
pode fazer. Olha.
só que os herdeiros vão, por segurança, para o comprador, essa segurança, ele pagar tudo ao final do inventário. Né?
Claro,
É
com
isso.
certeza. Eu queria começar agora, fazer o nosso bate-bola e trazer para a nossa conversa, a cereja do nosso bolo, né? Que
Também.
é falar sobre, retomar, assim, já tinha feito a introdução, né? Falar um pouco sobre essa questão, assim, de quando você chega, né? Chegou na profissão, chegou e está querendo ver dentro do direito imobiliário. Essa baita dessa oportunidade, essa fatia do mercado que a gente tem, imensa, aonde a gente enxerga, e é claro isso, porque eu e o Dr. Kleber a gente fala sempre, e a gente fala porque a gente se depara com uma grande quantidade de profissionais que não se sentem preparados para fazer os procedimentos. Ou
Exatamente.
assim, por quê? Porque a gente vê um monte, primeiro porque a gente vê um monte de teoria. De curso teórico, coisa teórica e tudo no mundo das ideias, né? A questão prática, a questão de se lançar, de poder conversar, de poder saber quem é que vai tirar dúvida. Muita gente fala assim para mim: como é que você consegue responder as dúvidas das pessoas? Eu paro rapidamente, dou uma olhada e falo: como é que eu vou responder? Eu tô no banheiro, eu tô correndo, eu tô fazendo uma caminhada, eu já vou respondendo, entendeu? Eu tento fazer porque me angustia. Ver tanto jovem e tantas outras pessoas que estão entrando mais maduros, ou que maduros resolveram dar um upgrade na sua carreira e caíram dentro do direito imobiliário.
Exatamente.
A minha opinião é assim, ó, um mundo cheio de oportunidade dentro do direito imobiliário, cheio de gente assim, ó, esperando um monte de lugares, de coisas, de trabalho, esperando por profissionais que querem se entregar. Se jogar. Eu queria a sua opinião, Dr. Kleber, agora, para esse público que está aqui assistindo. E troque a sua opinião aqui sobre isso aí.
Doutora, o direito imobiliário eu vou falar um pouco sobre o direito imobiliário e a questão dessa forma como você tem que se entregar ao direito, mas também como você tem que se entregar a qualquer ofício. Seja você que seja maquiadora, seja você que seja um profissional de uma fazenda que esteja criando carneiro, seja você que tem um mercado, um comércio.
Se apaixone.
Tem que se apaixonar pelo aquilo que ele faz. Mas eu vou dizer primeiro o seguinte. Infelizmente ou felizmente, no mundo existem catalogados 1.200 faculdades de direito. No mundo, 1.200. No Brasil, pode até ser surreal, podemos dizer assim, mas nós temos 1.600 faculdades de direito no Brasil. No Brasil. Ou seja, o Brasil tem mais faculdade de direito que no mundo.
Imagina.
Incrível isso. Isso é estatística que está dentro do site da Ordem, da OAB. O que acontece com isso? São despejados, vamos dizer assim, num sentido literal, milhares de advogados no mercado. Bacharéis, nós temos entre 1,5 milhão e 3 milhões de bacharéis. Isso não é número certo. Mas em torno de advogados, nós temos este ano, 2020, 1.200.000. Isso dá uma média, doutora, de 160 pessoas brasileiras por advogado. É muito pouco. E é muito advogado. Porém, isso não é desanimador para ninguém. Quem quer que seja. Não é. Porque o advogado, o profissional, ele tem que saber fazer acontecer. Ele tem que empreender. Quando ele empreende, ele está botando no mercado um modelo de negócio. Ele tem que equacionar tempo, custo, receita. Ele sabendo, costando, agindo com conhecimento, ele vai adiante e vai conseguir o seu espaço. Seja um advogado, seja outro profissional qualquer. Então, você tem a capacidade de dar o passo à frente. Você tem que gostar, é o primeiro verbo. Você tem que saber, é o segundo verbo. E o terceiro verbo é agir. Por que agir? Porque você nasce de um ponto zero. Você nasce, você bate as perninhas, você engatinha, você anda, você corre, você voa. Mas sempre com sabedoria, com conhecimento. E o conhecimento não se estagna. Ele não é suficiente. Ele sempre é insuficiente para alcançar o próximo passo.
Exato.
E o profissional do direito nessa parte, nessa nossa searazinha, vamos dizer assim, que é o direito imobiliário, eu dou o maior apoio para esse pessoal. Porque nós temos 65% dos imóveis no Brasil irregulares.
Imagina, olha, isso é uma estimativa que eu sempre comento, 60%, pelo menos 60%, né?
Então
aí deixa eu, me permita um parêntese, ainda que todos, essa leva de advogado soubesse fazer regularização imobiliária, assim, regularização, eu não estou nem falando de um determinado procedimento, estou falando de regularização de forma generalizada. Não daríamos conta de matar esse número. Tinha conta. Eu fico todo dia fazendo comentários, sempre que eu apareço sempre fazendo um comentário, ou que me mandam alguma pergunta, falam para mim. Não sei por onde eu vou começar. Eu tô perdida. Porque assim, ó, na faculdade você não tem a cadeira de direito imobiliário. Pelo menos.
Certo.
Não conheço, assim, que tenha uma específica de direito imobiliário. Então, assim, vai ter direito civil, vai ter direito das coisas, enfim, direito urbanístico, eu tive direito urbanístico, foi lá que me comecei, enfim. Então, assim, não vai ter. Então, as pessoas, elas travam. O problema é assim, ó, o desconhecido faz com que muita gente trave no direito, é assim. Porque o pessoal sai da faculdade e fala, meu, não sei nada, não sei nada. Você se dá conta que você estudou 5 anos e você fala, não sei o que eu sei. Assim, você sabe muita coisa, mas definitivamente não sabe o que sabe. O que muda que eu falei agora é o seguinte, você precisa tentar buscar ajustar a lente do foco bem pequena para dentro de um subnicho bem específico. É, e se for para dentro do direito imobiliário, também tem que fazer a mesma coisa, porque não basta dizer eu vou trabalhar com direito imobiliário, você precisa dizer eu vou trabalhar no direito, com direito imobiliário, nesse subnicho, e ainda subnichar tantas vezes quantas forem necessárias para que você consiga atingir o sucesso, porque se me permite finalizar a fala, nesse universo de colegas que nós temos, nós só vamos conseguir nos destacar se nós formos especialistas em uma coisa. Muito especialista.
Exatamente. Você não
Muito.
pode. Eu
De uma coisa.
acrescento dizer que você não pode ser generalista. Tá? Ou seja, a pessoa que trabalha em diversas áreas. Hoje eu assistindo, eu vendo alguma coisa na internet, e tem uma fotografia de um escritóriozinho de advocacia. Aí tem lá, advogado. Direito civil, direito penal, direito previdenciário, direito de alguma coisa lá. E um telefone todo borrado, 92, não sei o quê, tal, tal, tal. Infelizmente, não vai ter sucesso para quem é generalista. Você tem que ser especialista, você tem que focar naquilo. Você tem que ser igual uma águia. Águia é um animal caçador. Águia tem uma visão fantástica. É diferente da galinha. A galinha, ela cisca somente aquilo que está ali embaixo. A águia,
E ela vai buscando
vai
tudo, ela vai
procurando, vai procurando, vai procurando
descobrindo tudo.
até focar naquilo. E quando ela foca, ela consegue conquistar a caça dela. Então, seja uma águia. Porque nós, pessoas, nós, seres humanos, nós somos, assim, bastante capazes. Eu estava vendo no perfil do TST uma palestra que o Ariano Suassuna, um poeta e escritor nordestino, paraibano, ele teve uma no momento da fala dele, ele disse que ele estava em Recife e aí ele procurou uma livraria e quando passou por um setor e viu um livro de um escritor alemão, amigo do Karl Marx, dizendo ele, né? E eu acredito que ele não mente. E assim, eu até anotei o nome do livro que ele disse. É A Humanização do Macaco pelo Trabalho. Ele achou aquilo ali um absurdo. A humanização do macaco pelo trabalho. Ele disse que jamais a consciência dele, como ser humano, ia ser comparada com o macaco. Porque o homem, ele foi capaz de fabricar, e até eu descobri que é a centésima fábrica, criação da humanidade, que é isso aqui, ó. Um pegador. Ele disse que jamais um macaco ele ia produzir, fabricar um pegador. Então, isso jamais uma pessoa pode ser sentir incapaz de produzir, de fazer e acontecer. Então, nós temos que ser uma águia, nós temos que persuadir, nós temos que ser audaciosos. Nós temos que ser focados no que se determina, naquele que se quer, seja em que setor for. Se você se sentir capaz,
Seja
vá,
no que for.
faça. Não, e não importa a idade, jamais, idade
Exato. Isso,
não é
jamais.
motivo para você conquistar o teu espaço. Idade, jamais. Eu tenho uma colega, nós temos uma colega, doutora, lá em Teresina, que hoje ela me ligou para tirar uma dúvida. Ela é nova, 24 anos. Mas ela tem eu sinto que ela tem uma vontade de conquistar mais conhecimento e ela não tem vergonha de perguntar, de pedir, de dizer, me ajude, por favor. Eu acho ela fantástica. Doutora Iona, o nome dela.
Sim.
É até sua seguidora, né? Então, é a nossa célula lá em Teresina. Então, eu vejo essas pessoas jovens que procuram dar o próximo passo com a vontade de querer vencer. E essas pessoas vencem. Não importa a idade. Não importa como você conquistou, se você está aposentado ou se você ainda vai se aposentar, se você está com 20, com 30, com 50 anos, com 60 anos. Poxa, eu até concluo esse pedacinho que eu fiz um curso agora, sábado passado, o dia todo, canseira mesmo. com o professor Luciano, lá de São José dos Campos, e ele dividiu, assim, no intervalo, com vários grupos. E num grupo caiu uma senhora de São Paulo, ela tem 74 anos. Eu achei que
Ai, que legal.
fantástico. Ela tem uma imobiliária, ela está trabalhando com imobiliário, mais ainda focando em regulação de imóveis, e ela disse que aquela quer descobrir o Google pelo ADS para difundir o trabalho dela. Então você vê que não existe idade para isso, não existe estorvo para isso. Existe só vontade, tem que ter vontade e o passo adiante.
Com certeza, as limitações, elas são impostas, elas são plantadas. Eu tenho absoluta convicção disso. Assim, ó, há qualquer limitação, qualquer objeção que a gente tenha sobre determinado assunto, elas foram plantadas em algum momento. Então, assim, se você está chegando. Ah, eu estou começando agora no direito. Estou começando agora no direito imobiliário. Assim, eu sou engenheiro, sou arquiteto, topógrafo, agrimensor. Eu sempre falo, eu tenho parcerias com diversos profissionais, com parcerias multiprofissionais também falo. E eu falo com arquiteto, com engenheiro, com professor, com arrendador, com corretor de imóveis. E outros tantos que com certeza vai me faltar espaço aqui para falar. Todos, sem exceção, e aqueles que não têm nada a ver com a área da regularização, que não tem nada, a pessoa da padaria, não importa, o cara que está fazendo pãozinho lá quando eu vou lá na padaria tomar o café, que agora fechou, deu um passo atrás hoje, recebeu essa proibição de novo do prefeito, mas quando eu vou lá na padaria que eu chego, que a moça me entrega aquele pãozinho, olhando para ela. Ela tem uma alegria de entregar o pão para mim. Eu falo, meu Deus, olha que nobreza dessa pessoa. Ela está fazendo uma coisa super, assim, que o povo ignora, que é uma coisa que é o pão. De tipo, um pãozinho, para deixar para você. Então, assim, ela tem uma paixão para fazer aquilo. Então, não importa se ela é velha, se ela é nova, se ela tem 30, 40, 50. Então, quem está entrando no direito, quem está querendo empreender, porque trabalhar com o direito é empreender também. Precisa entender isso, assim. Precisa ter coragem. Primeiro tá apaixonado e depois coragem para meter o pé na porta. Porque tem que meter o pé na porta, né, Kleber? Vamos combinar.
Exatamente, porque o profissional de direito, ele é um empresário do direito.
Tem que
Ele não
meter
é,
na
ele não
porta, entendeu?
deixa, ele tem que deixar de ser formal, obedecer aquela cartilha da OAB, que, meu Deus do céu, que ela está mais atrasada do que outra coisa. Então, o profissional de direito, ele é um empresário como outro qualquer. É um
Claro.
empresário que quer resultado, que quer conquistar o espaço, que quer inovar, que quer dizer, eu estou aqui, eu quero fazer acontecer. Então, o advogado, ele tem esse poder para isso. E ele tem ainda a lei que ele pode usar de uma forma tão intrínseca, por exemplo, no direito imobiliário, onde ele vai ter o espaço dele, onde ele vai ter o resultado positivo dele, não só para ele, mas para a família, para os amigos, para o bem-estar dele. Então, eu digo que a nossa inteligência humana, ela não importa nem se a pessoa é doida. Eu digo o seguinte, que uma vez o pai do Ariano Suassuna, que eu comentei agora, ele contou uma história que ele era, quando era governador lá na Paraíba, 1900 e não sei quanto, 38, sei lá, ele fez um hospício lá em João Pessoa. E ele foi visitar o hospício. E ele chegou, olha só, e viu um hospício carregando, empurrando um carrinho de mão. Só que o carrinho de mão de pés para cima. E não para baixo, como é normal. Aí o pai do Ariano Suassuna disse: "É doido, tu tá empurrando esse carro com os pés para cima?" Aí disse: "Eu sei. E por quê? Porque senão eu vou colocar a pedra dentro." Então você vê, ele levou o carrinho de pés para cima porque ninguém ia botar pedra dentro. Então até o doido pensou: poxa, se uma pessoa que está internada em um manicômio ou no hospício, ele tem uma pequena inteligência, e nós que somos capazes disso também, de pensar muito, de agir muito. Então, o espaço de empreender no que tange ao empreendedorismo jurídico, no primeiro momento vem a questão da era digital. Ela é atual e sempre está conquistando mais espaço. Agora, por exemplo, chegou o provimento número 100, agora do provimento do CNJ, agora de maio, que está mudando essa questão de deixar tudo muito mais rápido para nós. E a gente tem como conquistar isso aí, fazendo as coisas darem solução para os nossos clientes. Seja de uma forma dinâmica, de uma forma sem estresse e até muito mais, muito menos onerosa. E isso o profissional do direito ele tem que estar preparado para isso. E espaço tem. O que não pode ter espaço é para o comodismo. Isso não.
É, exato. É assim, ó, duas coisas, né? Não dá para deixar espaço para o comodismo. E uma outra coisa que eu comento sempre, já falei várias vezes, até lá no podcast que a gente tem, que eu já comentei, existem profissionais que estão em cima do muro. Sabe aquele cara que não quer pular? Sabe aquele cara que está com medo de pular, de se jogar, de se lançar, de dizer, eu vou bater aqui? Quando eu comecei a trabalhar com imobiliário imobiliária, o povo olhava para mim e falava, essa aí é maluca, vai morrer de fome. É doida de pedra. Ela vai fazer o quê? Como assim? Como assim? O que é regularizar? Então, assim, ó, até hoje eu falo, ainda tem gente que torce o nariz ou a sobrancelha para dizer assim, bom, deixa a louca passar, porque a doida lá ela tá... Não tem? Não existe.
Então, assim, eu passei muitas, por isso.
Muitas vezes, e assim, a gente vê essas questões colocadas, porque assim, ó, precisa ter um pouco de paixão, muita paixão que tá fazendo, mas assim, muita coragem para fazer. Aqueles que ficarem para trás, aqueles que não quiserem se modernizar, não aceitarem a modernização, não aceitarem o gerenciamento do tempo, e continuarem com aqueles galanteios antigos, vão cair. Tem um monte de profissional meia boca que eu estava dizendo e que fica em cima do muro. É real, a gente tá indo.
Eu tive há pouco, ano passado.
Isso aí não vai durar. Essas pessoas. Porque nós caminhamos para uma tendência onde o ser humano, os clientes, os colegas, assim, está todo mundo buscando atualização de informação, seja de qualquer informação que seja. As pessoas buscam tudo ali na internet. A informação pode não ser precisa, pode não estar correta devidamente, mas vamos combinar que ela ficou muito mais refinada do que antigamente. Que a pessoa tinha que passar a mão no seu contrato, botar debaixo do braço e procurar alguém para ler para ela, porque ela não sabia. Entendeu? Uhum. Hoje não é mais assim. Graças a Deus não é mais assim. A gente tem um nível já está bem mais nivelado e a tendência é ficar mais. E o que o Cleber está falando e o que eu estou comentando é exatamente isso. É se aparelhar e se decidir, se posicionar, assim, eu vou para onde? Eu vou ser um corretor, por exemplo, que o pessoal comentou ali, corretor. É corretor de que nível? É corretor do quê? É especialista no quê? É imóvel de repasse? É imóvel lançamento? É imóvel AA? Vai vender fazenda? Vai vender terreno? Vai vender loteamento? Todo processo diferente, a linguagem... o palavreado, o perfil do cliente diferente, como assim, advogado, mesma coisa. Concorda?
Uhum. Doutora, concordo perfeitamente. Eu passei por uma situação real. Isso foi lá no Maranhão. Eu encontrei um colega em um supermercado e ele é advogado. E eu perguntei, encontrei com ele, tudo bem? Como é que vai? Prazer em te rever. Eu perguntei ao colega, o que, que você faz aqui no Maranhão, nessa cidade de Codó, lá no Maranhão. Ele disse, rapaz, Clebão, eu mexo de tudo. Eu digo, de tudo como? Presidenciário, etc, e falou as áreas dele. Aí disse, Clebão, o que, que tu vem fazer aqui? Eu digo, vim fazer uma ação de uso capião e tem outras para eu fazer aqui também. Doutor, ele me deu uma gargalhada na minha cara. Se eu tivesse aquilo ali, aquela galera, no primeiro momento, impactou. Mas, por outro lado, foi uma gasolina azul. Não sei se hoje ainda vende gasolina azul, não sei. Mas foi um combustível. Isso agora é que eu vou entrar de cabeça desse negócio. E eu procurei uma, duas, três, já tem algumas ações bem encaminhadas por lá, não, na mesma cidade. Mas a questão de você zombar, de você curtir com o intuito, com o objetivo do teu colega, quando ele expõe aquilo que você quer, ou que pretende, isso deixa você mais motivado. Então, seja determinado naquilo que faz, aquilo que quer, e não dê ouvidos, não ouça o sarcasmo, não alimente o sarcasmo, a ironia, porque isso é combustível negativo. É como o grande oceano. Só para fechar, aquele grande oceano, o oceano, ele é incapaz de derrubar um navio. Se o marujo ele abrir um casco do navio, o mar entra no casco, o navio afunda. O que quer dizer com isso? Não deixa a negatividade entrar no teu coração, na tua razão, porque você não vai afundar, você vai voar.
Exatamente. Isso é assim, ó. Confiar naquilo que você está fazendo. Né? Você confia a sua vida, o seu propósito, a sua intenção do que você vai fazer e realmente aposta naquilo ali. Vai haver muita gente dizendo que você é maluco, que aquilo ali não vai dar em nada, que chuta em uma árvore, cai 20 advogados ali de cada árvore que chuta. Para mim, ninguém.
Parece pé de manga podre, né? Como diz lá no Maranhão.
Entendeu? Muitas vezes. A
Entendi.
gente escuta uma árvore que a gente. Com certeza, é triste isso, mas obrigada, muito obrigada, muito obrigada. O fórum foi
Obrigado,
legal, você está
Justiça
falando.
Ambiental.
Muito obrigada. Eu realmente acho que precisamos continuar buscando a nossa especialização, a nossa paixão, a nossa especialização. Bem como o doutor Pedro falou. Encontra isso, a tua razão, a tua vontade, e blinda e utiliza esses pontos, essas gotas negativas, ou esse sarcasmo, esse não vai dar em nada, como combustível para você se lançar, entendeu? E busca gente que está na mesma batida que você. É o que a gente sempre fala, eu e o Kleber, a gente sempre fala sobre isso, né? Busca os caras que estão na mesma pegada que você, na mesma batida que você. Porque essas pessoas te ajudam a fazer. Se você quer fazer uma dieta, você tem que ficar do lado de um grupo que, tipo, faz uma corrida ou que pedala. Os caras que vão pro barzinho não vão te ajudar, entendeu? Né? É a mesma coisa,
Entendi
entendeu?
perfeitamente. Doutora, só uma pergunta técnica. O nosso espaço apenas de 1 hora?
O nosso espaço já está indo pro
Encerrado.
Beleléu. Daí eu tenho duas colocações. Ou a
Certo.
gente cai e entra lá no perfil do Dr. Kleber para fazer, ou você deixa os seus comentários aqui para a gente fazer a segunda parte. E era isso. A gente deve ter 1 minuto pela frente ali daqui a pouco, só para avisar que amanhã, às 19h30, meu canal de novo, falar sobre a prática.
Bem, colegas, eu tô colegas que estão nos assistindo, os amigos do mundo imobiliário também, que são os corretores, os profissionais da área dos imóveis. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Quero confessar a vocês que o meu incentivo veio da doutora Viviane. Ela que me deu esse incentivo fantástico para fazer essa live com vocês. Eu sou meio assim da geração X, né? Então, mas não tão quanto. Mas eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por vocês terem essa paciência de nos ouvir. E eu quero dizer que o meu perfil pelo Instagram está à disposição de vocês, o que for possível. Aqui em Brasília, o que for possível. E a gente está aqui para estender as mãos, para a gente formarmos parcerias e conquistar espaço.
Sigam o Dr. Kleber lá, Kleber Barros. Sigam o meu Instagram, compartilhem. Vou deixar a live aqui. Obrigada, doutor.